Studios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. A partir de Washington, nesta terça-feira, 5 de novembro, hoje lá fora, 21 graus centígrados ao microfone. Na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria e a técnica é do Cornelio Stena. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Americanos estão a votar em eleições presidenciais e legislativas. Pelo segundo dia consecutivo, Israel bombardeia alvos na Síria. Como sempre, a primeira meia hora da hora de emissão é dedicada a Angola, fome em Malanje, não muito longe da capital provincial.
Nós que não temos força mesmo, pai, quase não temos mesmo comida, estamos mesmo mal aqui. O corpo, pai, está a tremer mesmo com a fome aqui. A fome está, é uma realidade.
Autoridades ameaçam medidas judiciais contra a divulgação de informações falsas.
Da pedagogia temos que passar para alguns elementos de repressão.
Próprias redes sociais hoje só prosperaram em parte também devido à desinformação que é promovida pela comunicação social pública.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Milhões de eleitores americanos estão a votar em eleições presidenciais e legislativa, numa votação que se apresenta renhida e cujos resultados finais poderão levar dias a conhecer. Frente a frente nas presidenciais, a candidata democrata Kamala Harris, que poderá tornar-se na primeira mulher a ocupar a Casa Branca, e o candidato republicano Donald Trump, que foi presidente entre 2016 e 2020, perdendo em 2020 com Joe Biden. Analistas políticos dizem que o resultado nacional será provavelmente determinado pela votação em 7 estados oscilantes em termos de apoio partidário, onde as sondagens mostram que os dois candidatos estão a 2 pontos percentuais um do outro, o que os investigadores dizem estar dentro da margem de erro. Dependendo de quão apertada for a votação e de quão rápida for a contagem dos votos nos principais estados, um provável vencedor poderá surgir no final de hoje ou no início de quarta-feira, mas talvez não durante vários dias, como ocorreu há 4 anos. Tanto Harris como Trump reuniram uma vasta lista de advogados eleitorais, experientes, para contestar quaisquer irregularidades que acreditem que possam afetar o resultado em desvantagem do seu candidato. Os eleitores estão também a escolher todos os 435 membros da Câmara dos Representantes e 34 dos 100 lugares no Senado. Pelo segundo dia consecutivo, Israel bombardeou alvos na Síria, que diz estarem ligados ao movimento libanês Hezbollah. Aviões israelitas bombardearam uma zona industrial e alguns edifícios residenciais na cidade de Qusair, na província de Homs, no centro da Síria, disse a TV estatal síria. O diretor de saúde da província de Homs disse que não houve feridos como resultado do ataque. Mais tarde, as autoridades militares israelitas emitiram um comunicado sobre o incidente, dizendo que tinham atacado depósitos de munições usados pelo movimento Hezbollah do Líbano. Um comunicado disse que o Hezbollah estabeleceu infraestruturas logísticas para transferir armas da Síria para o Líbano através de rotas de contrabando. Um ataque anterior de Israel a Qusair, na quinta-feira, feriu vários civis e causou danos materiais. Os militares israelitas disseram em referência a esse ataque que ele atingiu instalações de armazenamento de armas e centros de comando usados pelo Hezbollah. Os militares israelitas disseram na segunda-feira, portanto ontem, que atacaram ativos de inteligência do Hezbollah perto da capital síria, Damasco. Entretanto, autoridades de saúde palestinianas disseram hoje que uma série de ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 30 pessoas na faixa de Gaza. Um ataque, na noite de segunda-feira, atingiu uma casa onde famílias deslocadas estavam abrigadas, em Beit Laia, matando pelo menos 20 pessoas, disseram as autoridades. Outros ataques mortais ocorreram na cidade de Gaza, Zueida e Deir al-Balah. Os militares israelitas disseram hoje que as suas forças mataram militantes e locais de infraestrutura de militantes no centro e sul de Gaza durante o dia anterior. Entretanto, no Líbano, o número de mortos ultrapassou os 3 mil hoje, No conflito de 13 meses entre Israel e o Hezbollah, a grande maioria morta desde que as hostilidades aumentaram dramaticamente em meados de setembro, quando Israel invadiu o sul do Líbano depois a 1 de outubro. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi prometeu o seu apoio contínuo aos militares no Sudão durante uma reunião com o chefe do exército do país em que foi discutida a guerra civil sudanesa. A agência de notícias francesa AFP disse que Sisi pediu, e citamos, um cessar-fogo na guerra civil no Sudão para se poupar o sangue dos irmãos sudaneses. Isto durante conversações com Abdel Fattah al-Burhan na noite de segunda-feira. Durante a reunião, Sisi, e citamos novamente, reiterou o apoio contínuo do Egito ao Sudão a todos os níveis para ajudar o país a sair da crise, segundo a presidência egípcia. Os Estados Unidos expressaram preocupação com as tensões no estado de Amara, na Etiópia, palco de uma rebelião o ano passado. Numa conversa telefónica entre o secretário de Estado Antony Blinken e o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, Blinken expressou preocupação com a violência crescente em Amara e ressaltou a necessidade de diálogo político para se abordar outros problemas internos da Etiópia. Blinken e Abiy também discutiram as tensões crescentes na região, disse o porta-voz do Departamento de Estado. O governo etíope declarou estado de emergência na região, onde vivem cerca de 23 milhões de pessoas, em agosto do ano passado. Embora este estado de emergência tenha expirado em julho, a agitação continuou com um grande contingente de forças federais destacadas em setembro.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Há fome na província de Malanje e mesmo não muito longe da cidade capital provincial. Famílias camponesas e outros residentes na província de Malanje estão reduzidos a uma escassa refeição diária, mas há muitas outras que passam dias sem comer. Isaías Soares.
A situação é alarmante nos 14 municípios da província e em todo o país, o que levou o presidente da República, João Lourenço, a dilatar para mais 5 anos o tempo de vigência do programa Quenda. Mais de 500 habitantes do setor do Quissaco, por exemplo, a 18 quilômetros da cidade de Malanje, apesar do potencial agrícola, a fome relega a produção, como confirma o responsável pelas autoridades tradicionais, Manuel Domingos.
Quem produz qualquer coisa vai ao mercado vender. E também já temos senhoras que vêm aqui com os seus sacos logo de manhã para comprar. Nós tivemos uma rotura, essa chuva do ano passado. Algumas lavras caíram na água. A mandioca, assim que você arranca, já é bombom feito.
A cooperativa de camponeses Quissaco aguarda pela conclusão do processo de legalização das terras e do próprio grupo para aceder aos créditos bancários, enquanto a escalada de fome aumenta. Domingas Gonçalves, 69 anos, é camponesa.
Temos fome aqui no bairro, muita fome. Nem todo mundo tem mandioca, outros não têm, aqueles que têm mocado, aqueles que não têm. Conseguiam lutar um 250 para ir comprar um quilo de bombom na outra. E se você não conseguir, então passa mal com as crianças.
O óleo alimentar e o sal de cozinha deixaram de fazer parte da dieta alimentar de muitas famílias camponesas. Joana João, 54 anos.
Nós que não temos força mesmo para ir, quase não temos mesmo comida, estamos mesmo mal aqui. A pessoa sai desde manhã, da vez até à tarde. O corpo pai está tremendo mesmo com fome aqui.
Não há registro de mortes por fome, mas as crianças, idosos e mulheres grávidas são as mais propensas a contraírem doenças por falta de nutrientes. A administradora municipal adjunta de Malanje para a área política social e de apoio às comunidades, Aidin Lameirão, confirmou que no município que o sede, Malanje, as famílias camponesas têm recebido apoios no âmbito do Programa Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza.
Lançam a semente à terra. No ato da colheita, eles não fazem a diferenciação, que uma parte deve ir para a sementeira, outra parte para comer e outra para vender. Ou acabam por vender todas, ou acabam por comer todas.
Só com o trabalho é que se combate a fome, e referiu a administradora adjunta.
A fome está, é uma realidade, mas as famílias, por sua vez, nas terras que têm, devem trabalhar.
As famílias camponesas de Kisako, por exemplo, receberam apoios em 2022 e só no próximo ano voltam a ter novamente sementes, instrumentos de trabalho e outros meios da administração municipal de Malães. Isaías Fares Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora falar aqui de um caso que trouxe ao de cima o aumento da criminalidade em algumas zonas de Luanda e que nós, na altura, fizemos referência. O Tribunal da Comarca das Belas condenou hoje os quatro assassinos do reitor da Universidade Gregório Semedo, Laurindo Vieira, a 25 anos de prisão. Conforme a sentença, os réus agiram de forma concertada e consciente para o cometimento do crime de que foram acusados e foram condenados por associação criminosa, roubo qualificado e homicídio. Laurindo Vieira, recorde-se, foi atingido a tiro por um dos arguídos que seguia com outro numa motorizada no passado mês de janeiro, quando saía de uma dependência bancária no bairro da Talatona, em Luanda. Hélder Ricardo Carvalho, de 24 anos, que foi o autor do tiro que levou à morte do professor, revelou, segundo disse o Novo Jornal, que ele e os seus comparsas seguiram a visita desde que este saía de um banco onde teria levantado 1 milhão de kwanzas. Vieira disse que tinha abordado... Ricardo Carvalho disse que tinha abordado Vieira quando este saía de uma outra instituição bancária, acrescentando que o professor reagiu à tentativa de assalto. Mas em tribunal não ficou provado que Laurindo Vieira estivesse armado e que teria reagido ao assalto. Os condenados vão ter também que indenizar a família do professor num 1 milhão de kwanzas e pagar uma taxa de justiça de 200 mil kwanzas cada. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora de emissão. Segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ter aqui, portanto, reportagens de Moçambique, também sobre as eleições na América e outros temas. Estamos a transmitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com, e pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube e X, com a referência Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o número no WhatsApp é +1 202 251 9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E quem quiser participar no África Agora pode sempre fazê-lo, portanto, para enviar perguntas e comentários, através do nosso número no WhatsApp, que eu vou repetir, é +1 202 251 9466. As redes sociais e plataformas na internet são muitas vezes palco para a disseminação de informações falsas, muitas vezes alarmistas, e muitas vezes sem qualquer fundamento. O governo angolano disse estar alarmado com esta situação e há agora ameaças de processos judiciais contra pessoas envolvidas na propagação dessa informação. Mas a nova posição ou ameaça do governo está a ser vista com algum cinismo e ceticismo por parte de jornalistas que veem nisso outros objetivos. Venâncio Rodrigues.
O responsável da entidade reguladora da comunicação social em Angola, Adelino de Almeida, advertiu na última semana em Benguela que a instituição poderá recorrer aos órgãos de justiça para criminalizar os jornalistas que apostam no que chamou de boato, mentira e sensacionalismo barato. Adelino de Almeida disse que a instituição que dirige está a realizar uma cruzada contra a desinformação que afirma ter atingido níveis alarmantes, tanto em redes sociais como em alguns órgãos tradicionais.
Portanto, há de chegar um momento em que da pedagogia temos que passar para alguns elementos de repressão. Estamos a fazer pedagogia, queremos ir às províncias, queremos falar com as pessoas, queremos falar com as instituições de formação dos jornalistas para que essas pessoas novas, não viciadas, possam dar um contributo maior à comunicação social no nosso país.
William Toné, jornalista e diretor do portal Folha 8, diz haver exagero nas declarações do presidente da IERCA, que em sua opinião não abonam a favor de instituições reguladoras.
A regulação não é, de facto, um churrilho de ameaças contra a classe. Depois, quando se fala de didatismo, nós precisamos de ter ciência o que isso é e como se processa. Onde, efetivamente, tem havido o didatismo da ERCA? Quando, diante de nós, aqueles que mais prevaricam nunca são chamados. Obviamente, o segmento a que ele se dirige é seletivo. E ele sabe a quem está a falar, porque a verdade não importa. Quem conhece o presidente da ERCA espanta-se quando o ouve falar. Portanto, se for aplicar a letra daquilo que é a interpretação primária, ele poderá ser um dos primeiros a aprovar aquilo que está a propor. O MPLA já tem uma lei, o célebre 333, agora tem mais uma lei de vandalismo.
Para o jornalista Elide Manuel, a ERCA devia preocupar-se com os órgãos públicos de comunicação social.
Que não promovem o contraditório, que estão partidarizados e que, de certo modo, comprometem o desempenho daquilo que é o interesse público. Aí sim. Agora, esta questão das redes sociais, é verdade, é necessário que que se faça legislação, que exerça também alguma, se necessário, portanto, a responsabilização criminal das pessoas. Mas não sou muito por este lado. Aliás, a própria redes sociais hoje só prosperaram em parte também devido à desinformação que é promovida pela comunicação social pública, porque as pessoas deixaram de acreditar naquilo que a mídia estatal vai passando e automaticamente consomem aquilo que aparece nas redes sociais e que muitas das vezes até não obedece aquele rigor em termos de apurar a verdade, de fazer o contraditório.
O jornalista Alexandre Solambe reconhece que a disseminação de conteúdos falsos constitui uma ameaça ao exercício do jornalismo no mundo, mas que, para o caso de Angola, os verdadeiros promotores são os políticos e instituições, incluindo a IERCA.
Portanto, há coisas que ele não diz que devia dizer. É que a própria IERCA é um dos precursores pela inépcia das suas ações, por autoridade que está despojada, se assim se pode dizer, torna domesticada à vontade dos políticos em Angola, que são agora os principais instrumentos de percussão deste quadro que nós estamos a viver. Ou seja, quando, por exemplo, nós temos um gabinete de ação psicológica que usa de conteúdos falsos para atingir pessoas políticas, a prática da observação do contraditório, é isto que a ERGA em Angola não faz. Portanto, e colabora, direto ou indiretamente, com estes agentes que promovem o conteúdo falso nas redes sociais.
Por sua vez, o também jornalista Jorge Eurico lembra a forma como os poderes políticos promovem a desinformação e as formas modernas de censura nas redes sociais pelo mundo.
Fazem tudo em nome da liberdade de imprensa e os consumidores, porque a desinformação ganhou tão elevada expressão que já não servem os senhores do poder. Ameaça perigosamente seus interesses económicos e políticos, aí não hesitam em reprimir, comprimir, prender, torturar e até mesmo matar. A informação deixou de circular, o sistema entrou em falência, para não morrer as mãos do negócio que laboriosamente promoveu, agora cria instrumentos para que apenas as mãos autorizadas espremam a gigantesca esponja onde desaguam as grandes autoestradas da comunicação.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial, este ano a ser disputada num formato diferente, 36 clubes incluídos numa tabela única, mas onde cada clube disputa apenas 8 jogos. Passam às oitavas de final os 8 primeiros, outros 8 são escolhidos de play-offs entre o 9º e o 24º. Atualmente, os 2 primeiros são o Aston Villa e o Liverpool. com 9 pontos, mas está tudo muito renhido. Entramos hoje nos quartos jogos da competição, portanto no meio caminho, e hoje há grandes jogos em perspectiva. Real Madrid recebe o Milão. Real tem 6 pontos, Milão tem 3. Real Madrid em segundo lugar no campeonato espanhol. O Milão, esse, vai mal. Está em 7º no campeonato italiano. Real é favorito. Outro grande jogo de hoje é aquele entre o Liverpool, que comanda o campeonato inglês, e o Bayer Leverkusen, campeão da Alemanha, mas que esta época está em 4º lugar no campeonato alemão. O Bayer é treinado pelo espanhol Xabi Alonso, que foi grande jogador do Liverpool. Esteve lá durante 5 anos e até ganhou uma Liga dos Campeões. Mas as atenções estão sem dúvidas viradas para Lisboa, onde o Sporting recebe o campeão inglês, o Manchester City, atualmente em 2º lugar no campeonato inglês, e que chega à capital portuguesa com 2 derrotas seguidas. Mas este será um jogo de grande interesse para os ingleses, especialmente para a cidade de Manchester, porque em breve o treinador do Sporting, Ruben Amorim, estará na cidade a treinar o rival do City, o Manchester United.
Tenho plena noção que vou ser avaliado como treinador neste jogo e apenas por este jogo. E percebo o que poderão tirar daqui consoante o resultado. Independente das expectativas e das ilações que vão tirar, isso não me interessa.
Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, que hoje recebe o Manchester City. É o último jogo de Ruben Amorim no estádio de Alvalade pelo Sporting. O seu último jogo com a equipa será para o campeonato, no fim de semana. Na equipa do Manchester City está o português Bernardo Silva, que, claro está, também teve que falar sobre Ruben Amorim.
Ele mudou completamente, não só ele, obviamente, mas muito também ele mudou completamente o paradigma do Sporting, em que hoje em dia é, na minha opinião, a melhor equipa de Portugal a jogar futebol, de longe, e portanto merece o sucesso que tem tido, merece também dar o salto para o United neste caso, e não lhe desejo o melhor para ser meu rival, mas fico feliz que tenhamos mais um português a representar-nos a um nível tão alto no melhor campeonato do mundo.
Era Bernardo Silva, jogador do Manchester City. Talvez não seja muito bom para Amorim falar-se tanto da sua mudança. Faz subir as expectativas. E o Manchester United não vai muito bem, não. Amanhã há mais jogos da Liga dos Campeões. Outra equipa portuguesa está na Alemanha para defrontar o Bayern. Vai ser bom. Vamos agora para o basquetebol americano, para a NBA. Ontem o Toronto Raptors do angolano Bruno Fernando viajou até Denver e perdeu num jogo muito renhido. O Toronto perdeu por 121-119. Bruno Fernando jogou 3 minutos, não deu para suar, mas marcou 2 pontos. Toronto não vai muito bem, não. Está em 13º lugar na Conferência Leste, portanto em antepenúltimo. Os atuais campeões, o Boston Celtics, ontem deram que basada o Atalanta, 123-93, e Celtics vai muito bem, muito obrigado. Está em 2º lugar na Conferência Leste, comandada pelo Cleveland Cavaliers, que ontem bateu dificilmente o Milwaukee Bucks, que está em último. Num jogo de muitos pontos, o Utah Jazz bateu o Chicago Bulls 135-126. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa, não muito longe aqui da Voz da América, e perdeu com o Golden State Warriors, 125-112. Washington está em 12º lugar na Conferência Leste, 2 vitórias, 4 derrotas. Vamos agora até Moçambique, onde prosseguem manifestações antigovernamentais na sequência do resultado das eleições, que foram considerados fraudulentos pela oposição. O ministro da Defesa, Cristóvão Chume, disse hoje haver sinais de, citamos, intenção firme e credível de alterar a ordem constitucional, e avisou que, se o escalar da violência continuar, as Forças Armadas serão chamadas a, disse ele, proteger o Estado. Chume disse que, neste momento, os militares estão no terreno apenas no apoio às restantes forças de segurança e à população. Hoje, no Maputo, médicos saíram à rua para protestar contra a morte de cidadãos em confrontos com as Forças Armadas. O Alfredo Júnior esteve lá.
Centenas de profissionais de saúde moçambicanos, liderados pela Associação Médica, marcharam pela Avenida Eduardo Mangalho, após passar pelo Banco de Socorros no Hospital Central de Maputo, na capital moçambicana, apelando ao fim da violência no país e pelo respeito aos direitos humanos. A marcha surgiu na sequência das manifestações que ocorrem um pouco por todo o país em protesto aos resultados eleitorais. Porém, a organização da mesma frisou que é pacífica e apartidária.
Estamos todos aqui para defender a saúde, os direitos humanos. Outras mensagens políticas e por aí fora não podem estar aqui. Eu tenho as minhas próprias inclinações. Não há nenhum problema em ter, mas não é o local. Não é o local.
Por outro lado, o presidente da Associação Médica, Milton Tatia, apelou aos manifestantes para que não ataquem as ambulâncias.
Que ia a Matola ontem, estava dentro de uma ambulância e esta ambulância foi vandalizada. Felizmente, com a escolta policial, ela conseguiu chegar bem a casa. Mas quando se começa a atacar as ambulâncias, é muito preocupante. Porque nós já temos poucas ambulâncias no país. As ambulâncias servem para transportar os doentes. E neste período de crise servem também para transportar os enfermeiros, os médicos e outro pessoal de saúde que tem que estar na unidade sanitária para prestar atendimento ao nosso povo. Então, este é um outro apelo que queremos deixar. Não ataquem as ambulâncias. Não ataquem as viaturas do Estado.
Entretanto, pelo quinto dia consecutivo, o comércio na cidade de Maputo voltou a funcionar a meio gás, com vários estabelecimentos encerrados e com cidadinos que vivem da venda informal a mostrarem preocupação pelas dificuldades para enfrentarem o dia a dia.
No meu ponto de vista, não estou a ver bem isto aqui. Porque nem hoje, nem não tenho dinheiro de chapa de voltar para casa. Eu estou na Casa Branca, já não tenho como para voltar para lá. Vou caminhar de pé.
Está muito mal, movimento, não há movimento. As pessoas, não sei se tiveram medo da manifestação, né? Não há movimento. Se continuarem assim, está mal.
A mim o que está me doer é ficar em casa 7 dias. Para comer é um problema. Está vendo? Não estamos aqui. É o dia de manifestação, devíamos estar em casa. Mas não estamos em casa porque não sabemos que é risco vir aqui, porque nem carro não tem. Mas temos que vir, porque não temos comida.
Os profissionais de saúde exigiram o fim da violência dos últimos dias, nas quais pelo menos 108 pessoas foram baleadas, 16 morreram, para além de outras centenas feridas que afluíram aos hospitais, sobrecarregando os serviços de emergência e trauma. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vem aí mais meia hora de emissão com o Amâncio Miguel, em que vamos falar das eleições americanas, vamos também falar da situação em Moçambique. Portanto, continue connosco, continue com a Voz da América.
Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo.